Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, na tarde de hoje, eu desejo abordar um assunto e um tema que é, na minha visão, da maior relevância para este país. O Brasil que vai num movimento acelerado de desenvolvimento e em muitas oportunidades lhe tem faltado a estrutura necessária para que, na verdade, ele possa continuar nessa caminhada de desenvolver rapidamente. Tem um setor no país que esse é fundamental para o desenvolvimento nacional e que, infelizmente, talvez por pouco investimento feito na área, nós temos tido diversas e inúmeras dificuldades, que é o setor energético brasileiro. Haja visto, por exemplo, dando exemplo como meu estado, que falta energia praticamente todos os dias da semana. Determinadas regiões que querem se desenvolver não têm tido oportunidade de se desenvolver porque falta a alavanca necessária e fundamental para se desenvolver. E nós não temos tido a prática de exercitar a possibilidade de gerar outras alternativas. Por isso, presidente, trago um tema aqui novo, que ainda não tem maior visibilidade no Brasil, mas que já é importante em outros países desenvolvidos do mundo, e eu espero que o Brasil possa, sem dúvida nenhuma, também se incorporar nesse ritmo de desenvolvimento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os entusiastas da utilização da energia eólica têm todos os motivos para comemorar o ano de 2011, período que registrou não apenas um forte crescimento desse setor, mas também o fator de o Brasil ter passado a produzir a energia eólica mais barata de todo o mundo. A constatação é significativa e alvissareira para um país que precisa manter a economia aquecida. Alvissareira para um país que precisa manter a economia aquecida, mas que se preocupa, ao mesmo tempo, com a preservação ambiental e com a sustentabilidade do seu desenvolvimento. O crescimento da produção de energia eólica se faz acompanhar pelo bom desempenho também de outras fontes de energia renovável, como os biocombustíveis e a energia solar. Entretanto, a energia eólica, da qual sou também um dos defensores, foi a modalidade que apresentou os melhores resultados, gerando justa expectativa de um melhor aproveitamento de seu potencial. Infelizmente, senhor presidente, só agora o Brasil vem dando a energia eólica e as energias alternativas devida atenção. Os resultados das medidas acertadas nesse setor já se fazem sentir. Antes, porém, de abordar o acerto dessa medida e a contribuição que a energia eólica pode dar ao nosso desenvolvimento, é preciso destacar que a utilização dessa modalidade é ainda quase incipiente em nosso país. A matriz brasileira de geração de energia elétrica é quase toda hidrotérmica, isto é, a energia elétrica que consumimos é gerada por usinas hidrelétricas, que respondem por 71% da produção, e usinas térmicas movidas a óleo, gás, carvão ou combustível nuclear, que garantem 28%. Esse quadro, entretanto, senhor presidente, vem se alterando, bastando lembrar que a geração hidrelétrica, há uma década, era ainda maior, nada menos que 82%. Do total. O aumento da geração de energia térmica, desde então, deveu-se à dificuldade de abastecimento que fogem ao escopo desse pronunciamento, mas que chegaram a provocar o racionamento em 2011, como todos se lembram. O plano decenal de expansão de energia do Ministério de Minas e Energia prevê o aumento progressivo da capacidade instalada de 123.192 megawatts para 171.192 138 megawatts em 2020. Hoje, senhor presidente, a energia eólica contribui com menos de 1% nessa matriz. Proporcionalmente, entretanto, é a modalidade que mais contemplada, devendo crescer de 1.224 megawatts para 11.532 megawatts em 2020. Até o final do plano decenal, a energia eólica responderá por 6,7% da nossa matriz energética. É muito pouco, dado o seu potencial, mas é muito significativo se levarmos em conta o atual estágio desse tipo de geração elétrica. Esse descompasso tem raízes históricas, dada a tradição brasileira de gerar energia a partir dos recursos hídricos. De fato, nosso país é privilegiado no que concerne ao potencial hidrelétrico, com 10% de toda a disponibilidade mundial, perdendo somente a China, que dispõe de 13% do total, e da Rússia, que detém 12%. Após o Brasil, vem o Canadá com 7%, o Congo ainda com 5%, e os Estados Unidos com 4%. O potencial brasileiro de geração hidrelétrica é estimado em 260 mil megawatts. Um terço desse total é aproveitado, pois temos uma potência instalada de 81 mil megawatts, embora a energia hidrelétrica seja uma energia limpa e barata. Mais de 70% do nosso potencial estão localizados nas bacias do Amazonas e do Tocantins e Araguaia. Essa longa distância dos centros consumidores exige a construção de novas e extensas linhas de transmissão, o que evidentemente contribui para encarecer o fornecimento. Uma das grandes dificuldades do setor energético, senhoras e senhores senadores, é a impossibilidade de armazenar a energia produzida. Contudo, se não é possível armazenar energia, pode-se estocar o seu combustível, óleo, carvão, gás natural, urânio enriquecido. E, no caso das hidrelétricas, água. A inundação de grandes áreas para a construção de reservatórios é também um preço que se paga pela energia hidrelétrica, o que tem motivado frequentes críticas de ambientalistas, em que pese ser essa uma modalidade limpa, isto é, que não gera poluentes. O armazenamento é um dos pontos críticos da geração de energia eólica. A geração eólica não produz energia firme de forma constante. Assim, deve-se reservar aos parques eólicos uma função complementar ao sistema hidrotérmico, especialmente porque são capazes de produzir com maior intensidade, justamente no período em que os reservatórios das hidrelétricas estão mais baixos. Tal como a energia hidrelétrica, a eólica é também uma energia limpa, que não provoca radiações nem libera gases de efeito estufa. Não é de admirar, portanto, que essa modalidade de produção de energia esteja se expandindo em todo o mundo, ainda que a crise econômica tenha provocado momentaneamente retração nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com o portal Ambiente Brasil, o crescimento mais acelerado desse tipo de energia ocorre na Ásia, onde se encontram 40% de todos os parques de geração. A maioria das turbinas se localiza na China, que quadruplicou o número pelo quarto ano consecutivo. O governo chinês descobriu que a energia eólica é barata, renovável e limpa, disse o secretário-geral da Associação Mundial de Energia Elétrica, senhor Stephanie. Além de grandes parques eólicos, na Ásia também são instalados microparques eólicos, especialmente em zonas rurais, sem acesso à rede elétrica. Assinala o portal de notícias, acrescentando que já existem cerca de 400 mil microsistemas desse tipo. Na América Latina, esse crescimento tem sido mais lento, o que se explica pela facilidade de gerar energia barata e limpa a partir dos recursos hídricos. Abundância na região. Mesmo assim, cresce a cada ano o número de turbinas instaladas no Brasil, onde já funcionam 44 delas México e Chile. O setor de energia eólica tornou-se efetivamente competitivo no Brasil nos últimos anos. A diretora presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Melo, declarou recentemente que esse ganho de competitividade deveu-se ao aumento da produtividade e à diminuição dos custos de geração. Ela destacou o preço apurado no último leilão de compra e venda de energia, quando a eólica foi fixada em R$ 99,58 o megawatt. Ora, quase o mesmo preço da mais barata, que é a hidrelétrica, fixada em R$ 84,58 megawatt-hora. Outros fatores influenciaram também para que a geração eólica alcançasse preços tão baixos, a começar pela crise econômica que afetou os Estados Unidos e a Europa. A redução dos mercados acirrou a concorrência dos fabricantes de turbinas e o Brasil se beneficiou dessa situação como o único grande consumidor, já que a China fabrica suas próprias turbinas. Além disso, há que se destacar a atuação do PROINFRA, Programa Nacional de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, que possibilitou enorme progresso tecnológico e os incentivos, especialmente as condições mais favoráveis de financiamento. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil é o quinto maior investidor em energia renovável de todo o mundo, tendo investido nesse segmento cerca de US$ 7 bilhões no ano passado. No período, os investimentos mundiais nessa área alcançaram US$ 211 bilhões, quando em 2004 somavam apenas US$ 33 bilhões. Esses valores demonstram a preocupação de governantes e especialistas do mundo inteiro com a geração de energia renovável. Com uma inversão de US$ 49 bilhões em 2010, a China ultrapassou a Alemanha nos investimentos em energia renovável. O Brasil foi o quinto maior investidor, atrás dos Estados Unidos e da Itália. Hoje, o Brasil investe duas vezes mais em energia renováveis do que todos os 52 países africanos. Juntos, destaca o site EpiEnergia, da empresa Epi Energia Projetos e Investimentos Limitada, assinalando também que entre 2005 e 2010 a capacidade instalada aumentou 42%, uma das mais altas do mundo. Por sua vez, a ONU destaca que US$ 7 bilhões investidos pelo Brasil em 2010 englobaram diversos setores, incluindo importantes investimentos em parques eólicos e de energia solar. De fato, o Brasil tem feito um esforço notável para garantir o seu desenvolvimento com sustentabilidade. Senhor presidente, um dos caminhos para atingir essa meta é o incremento de geração de energia barata e limpa. A energia eólica, como vimos, não pode ser armazenada, mas como fonte suplementar, é talvez a melhor de todas as opções. Embora o governo federal esteja incentivando, de fato, a geração eólica, há estudos do Centro Brasileiro de Infraestrutura que denunciam atrasos na instalação de alguns parques. Assim, faço um apelo ao Ministério das Minas e Energia e aos empresários do setor para que se empenhem no cumprimento das metas do plano de expansão, de sinal de expansão de energia e, se possível, até na superação dessas metas. A geração de energia eólica é uma importante opção que o Brasil tem para fornecer energia elétrica a baixo custo, aumentando a produtividade e a competitividade, com o benefício adicional de não se exaurir e não emitir poluentes. Não podemos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deixar escapar esta oportunidade. Pois bem, senhor presidente, essa ação que deverá ser desenvolvida com mais eficácia, com mais agressão pelo Ministério das Minas e Energia. Porque, na verdade, a energia que normalmente abastece praticamente o Brasil inteiro é formada pelas hidrelétricas. Mas nós vimos recentemente as confusões, os problemas que têm gerado as hidrelétricas que estão sendo construídas na região norte do meu país. Pois bem, nós temos vento e sol com abundância, com especialidade no Nordeste brasileiro, na região mais pobre do país, porque falta investimento nestes setores e praticamente neste segmento. Se houver, por parte do Ministério de Minas e Energia, uma política de desenvolvimentista, de ação permanente, e aqui eu faço um apelo não apenas ao Ministério das Minas e Energia, mas eu faço um apelo à Sua Excelência, a senhora Presidenta Dilma Rousseff, que é conhecedora profunda desta matéria. E eu sei perfeitamente que ela vai determinar ao Ministério das Minas e Energia fazer investimento pesado nessa área, para que a gente possa realmente ter energia mais barata, com especialidade na região urbana, não, mas na região rural do meu país, para que os perímetros de irrigação possam realmente funcionar 24 horas por dia, produzindo alimento, produzindo riqueza, produzindo emprego e dignidade e bem-estar para a população brasileira, principalmente das regiões mais atrasadas do país, como sejam a região norte e a região nordeste. Esse é o apelo, senhor presidente, que eu faço da tribuna do Senado Federal às autoridades constituídas do meu país. Está no momento de fazer esse investimento, está no nascedouro, está começando, a criança está nascendo. É preciso ter tratamento excepcional para ela, para que ela não morra. E é exatamente isso que está acontecendo agora e que está chamando a atenção de investidores. Mas o governo precisa puxar o carro para que aqueles que têm, na verdade, interesse em investir nessa área possam se sentir seguros de que os investimentos terão resultado. Muito obrigado, senhor presidente.